Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 11ª legislatura. Agradeço a presença dos colegas vereadores, bem como a presença do secretário da Agricultura, senhor Irineu Pereira, do servidor público Ângelo Gomes, da professora Lúcia Portela Fernandes e do senhor Nelson Fernandes, diretor da nossa rádio comunitária de Pejuçara. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis, sinto-se bem à vontade e que possam sempre retornar a presenciar, a participar das nossas reuniões. E cumprimentar também a assessora Annelise, que nos assiste. E convido imediatamente a vereadora Itamara para que faça a leitura bíblica.
Feliz o homem que não precede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz do serviço do Senhor e medita suas leis dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem da água corrente, dá frutos na época própria, suas folhas nunca murcham, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mansão como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecados na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelos caminhos dos justos, e ao passo que os ímpios levam à perdição. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão interior, ata de número 1646 de 2014, e neste momento coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Ata 1646 de 2014, aprovada por unanimidade. Convido a vereadora secretária Rejane para que proceda com a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Convite. A Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública para apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014, no dia 28 de maio, quarta-feira, às 16 horas, no plenário Romiro Dalve Brandenburg. Desde já agradecemos e contamos com sua valorosa presença. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara. Projeto de Decreto Legislativo número 65, de 23 de maio de 2014. Autoriza a Câmara Municipal a realizar a edição da Câmara Mirim. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara autorizada a realizar a edição da Câmara Mirim, com a participação das Escolas Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara e Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian. Parágrafo 1º. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara e Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian deverão inscrever os candidatos a prefeito e vereador, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Parágrafo 2º. A Câmara Mirim será composta de 9 vereadores, dividindo o número de cadeiras para cada escola, ficando com maior representação a escola que possuir maior número de alunos. A escola que possuir o maior número de alunos no ensino fundamental elegerá 5 vereadores e a outra escola elegerá 4. Cada escola deverá escolher também 3 suplentes de vereador. Parágrafo 3º. só poderão votar e ser votados alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental e que não tenham 16 anos completos. Parágrafo 4º. As escolas obedecerão o critério básico de eleições direta para a escolha dos representantes, isto é, através de votação, permitindo desta forma a possibilidade dos candidatos a realizar campanha, sendo vedado a vinculação político-partidária sob pena de anulação da edição. Artigo 2º. O mandato parlamentar dos vereadores mirins será no mínimo de um ano, com atividades envolvendo a realização de 4 sessões plenárias quinzenalmente nos meses de outubro e novembro de 2014, sendo que sua função será considerada de caráter educativo e participativo, sem qualquer remuneração. Artigo 3º. Compete à Câmara Mirim especificamente encaminhar propostas ao município relativas a temas como educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente e outros de interesse do município. Artigo 4º. A Câmara Mirim reunir-se-á no plenário da Câmara nas segundas-feiras, antes das sessões ordinárias do Legislativo, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 5º. Todo procedimento a ser utilizado será regido por regulamento próprio, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e passará a ser parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial ao decreto legislativo número 40, de 26 de abril de 2005. Sala das sessões, em 23 de maio de 2014, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente da Câmara de Vereadores. Mensagem número 87 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1714 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos agricultores beneficiados com o Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federal. Pelo presente projeto de lei, a administração municipal deseja auxiliar os agricultores beneficiados com o Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federal na construção de moradias visando reduzir o déficit habitacional urbano e rural, trazendo mais qualidade de vida e dignidade aos munícipes de menor poder aquisitivo, bem como incentivar a permanência do homem do campo no meio rural. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações, Marcos Villani, prefeito municipal em exercício. O projeto de lei encontra-se nas mãos dos vereadores e por isso vou me abster de ler. Mensagem número 88 de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1718 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$16.000. Pelo projeto de lei ora mencionado, estamos propondo a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$16.000, com a finalidade de efetuar pagamento decorrente de ação judicial declaratória de inexigibilidade tributária ajuizada em desfavor do município de Pejuçara, em que o demandante defende a isenção do imposto de renda por ser portador de neoplasia maligna desde o ano de 2006, à luz da Lei Federal número 7.713, de 88. A ação foi proposta ainda no ano de 2006, em razão do indeferimento do pedido da isenção na seara administrativa, resultando em procedimento judicial, sendo que tínhamos e esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Também, o projeto de lei encontra-se nas mãos dos vereadores uma cópia. Indicação número 4 de 2014. Os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao Poder Executivo a possibilidade de disponibilizar um local adequado para os trilheiros praticarem o esporte. Justificativa. A indicação se faz pertinente tendo em vista a prática constante do esporte em nosso município, necessitando dessa forma de um local adequado para esta finalidade, para os adeptos a este esporte praticarem suas trilhas. Sala das Sessões, em 26 de maio de 2014, vereador Edésio Folletto, do PT, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, e vereador João Luiz Valandro, do PMDB. São estas as matérias do dia, senhor presidente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições dos vereadores que desejam se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereadora Karina, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Irineu, não há inscritos no pequeno expediente.
Proceda com as inscrições para o grande expediente.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo, vereadora Karina, vereador Daniel, desculpe, vereadora Karina, vereador Itamara, vereador João Luiz, vereador Irineu,
concedo a palavra ao vereador Edésio.
Colegas vereadores, saudação também ao secretário da Agricultura, Irineu Pereira da Costa. Saudação também ao funcionário público Ângelo, professora Lúcia, Nelsinho, diretor da Rádio Pejuçara, Toninho Linassi, a Deja e a Rosane. A todos a nossa saudação. Que sejam bem-vindos a esta casa. Com relação ao projeto de lei 1717, eu até havia feito um comentário na sessão passada, e durante a semana passada aconteceu então a assinatura do convênio com o Banco do Brasil para a construção então de 7 unidades habitacionais através de um convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então estava presente o secretário da Agricultura, o Banco do Brasil, o prefeito Marcos em exercício, também o Alizete da FETAG e o presidente da cooperativa habitacional. Então, com relação a esse projeto de lei, tem meu apoio, e eu vejo aqui que havia um outro projeto e agora vai ser revogado que auxiliaria desta forma os beneficiários desse projeto. Com algumas pequenas mudanças. Antes, então, era a sessão gratuita de 4 horas máquina, agora são 5. Antes era doação de até 7 metros, agora são 8. E antes era doação de até 9 metros de areia, agora são 8. Mas eu vejo assim que é interessante, então, essa manifestação do poder público em auxiliar essas famílias do meio rural para a construção das habitações. No momento seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Saudando a presidente da casa, João Martins, mais colegas com mais na mesa, colegas vereadores, o nosso público aí denominado já pelo vereador Décio, a ex-vereadora colega Deja, o homem da rádio, seu Nelsinho. A gente vem aqui até sobre a nossa indicação, onde a gente foi procurado por esse grupo de rapazes aí, onde eles têm o hábito de sábado à tarde fazer as trilhas. E nos passando, que eles faziam as trilhas ao decorrer das BRs, e já em alguns locais, onde não é o local onde a BR tem um espaço dominado para se criar grama, se criar o arbusto, o arvoredo, e conseguiu até a licença da federal, a gente sabe, para seguir nesses trechos. Mas alguns cidadãos, a gente não tem nem o nome, né? Começavam a esticar arames lá nessas trilhas segurizadas. Aí a gente nota o perigo onde um rapaz desses vem com a moto, você pega um arame. Desarame a altura já no peito, no pescoço mesmo, né? Para terminar com a diversão da gurizada, né? Aí nos procuraram, a gente sabe que a prefeitura tem até um pedaço de terra ali perto da Ponte de Cambará, onde está desativado, tem grama, até conheço o lugar, tem um banhadinho, tem árvores. Poderia ser até ali esse local para destinar para essa gurizada. Tem que ser meio longe do município, porque o ronco dos motores daí da moto é meio alto. Então não pode ser próximo ao município para não perturbar a ordem aí do silêncio. Soube hoje também que eles estariam procurando o pessoal da Maculha, onde o campo da Maculha já faz tempo que está desativado, né? E sendo assim, se eles entrassem no acordo com a Maculha, então o poder público poderia, com o maquinário, ali desempenhar, fazer as rampas, fazer as travessas que necessitam. Eu sei que hoje estão partindo para Cruz Alta, eles têm um senhor lá que tem acho que 2 hectares de terra. Ele tem um açude, e em torno desse açude ele fez essas rampas, esses desníveis que ele gosta com as motos, né? Só que daí, vejam, sai daqui de Bijussara com as motos, vão até Cruz Alta carregado e lá passa o dia, depois a tardezinha e volta. Aí se o município pudesse dar um auxílio para essa gurizada aí, que é um esporte também, né, que não deixa de ser um esporte. Até em contato, nós estávamos quinta no feriado com a gurizada do Piquete, lá no Parque de Exposições. A gente ali fez uma brincadeira na pista lá, puxei uma vaca mecânica, e um dos rapazes pratica os dois esportes, tanto o laço como o de trilha. Aí eles já estavam até procurando para tirar a pista de rodeio para fazer a pista. Aí não, aí vocês dão um contramão já, vão tirar o esporte de uns para pegar de vocês, né? Então até como uma conversa em acordo com eles, eles acharam melhor para até procurar a Maculha. Então assim, presidente, até o poderia ir meio do secretário de obras ou o próprio prefeito, o Gessílio Marques, o grupo que daria, também marcar uma reunião com a segurizada, e se eles conseguirem fechar com a Maculha, para entrar com o maquinário, então, para arrumar o espaço ali. Ou ceder lá naquela área do Cambará, que está uma área abandonada do município, um pedaço pequeno, mas que serviria também. Sobre os demais projetos, a gente é favorável. Sobre a nossa indicação, semana passada, também da ecoterapia da PAI, alguns pais me procuraram, se já estavam tomando algumas decisões. Não, a gente entrou com a indicação, agora temos que esperar para ver o executivo retornar para nós qual é a ideia deles, né? Ou mesmo com a PAI fazer uma troca de ideia aí. Temos na guarda e a gente está à disposição também para uma atual reunião que a gente poderia também fazer esse meio campo. No mais seria isso, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Boa noite a todos, cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores, secretário Pereira que nos assiste e o público que nos assiste também. A respeito do projeto 1717, né, que é um incentivo aos agricultores rurais nesse projeto da Minha Casa Minha Vida, né? E tem o incentivo do município. Já era feito no outros anos, como tem o decreto, né? O projeto de lei, que vai ser revogado por mudanças de valores e de quantidade de material, né? Que nem o vereador Edésio falou. É um incentivo que é necessário por parte do poder público, porque a gente bem sabe, a gente trabalhou nesses projetos. Vereadora, ex-vereadora Deja está aí também, sabe, né? O trabalho que é esses projetos. E o pessoal não tem todo o recurso, o valor que vem, né, do governo federal, às vezes não conclui, né? Então precisa uma contrapartida do município. E o pessoal que é beneficiado, o pessoal, não digo baixa renda, mas não tem talvez as condições de concluir. Então é bom que o poder público participe e faça esse empenho, né, de colaborar com os agricultores do nosso município. E que torça que o sindicato trabalhe junto ao governo federal e que venha mais projetos desses, que é muito necessário no nosso município. Queria também, do requerimento da ecoterapia para pai, também tive vendo, conversando com o pessoal da diretoria, tesouraria da PAE, e a gente comentou na segunda passada aqui, mas com os valores que a prefeitura repassa para a PAE, não vai ter condições de o vereador João, né, que colocou para nós, que talvez conseguisse, mas tive me informando, não consegue. Os valores repassados dá para custeio, só para manter os funcionários. E no passado tinha transporte gratuito para esses alunos da PAE por parte da prefeitura. Hoje não tem mais, eles tiveram que contratar uma van, né, que está sendo gasto R$ 1.500 por mês, né, um custo a mais que está sendo, né, então não... talvez não consiga fazer. Então eu acho que o poder público tem que analisar bem e tentar ver da melhor forma e tentar ajudar a PAE nesse, mais esse incentivo para a PAE, porque é de grande valia ter esse programa, esse benefício para os alunos da PAE. E também, já que seu Nelson Fernandes está aí, diretor da rádio, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a rádio por pouco tempo que está no ar, mas a gente conversa com todo mundo aí, a gente sai, toda a comunidade está ouvindo, a rádio está praticamente ligada em toda a cidade. Alguns casos, que nem esse que o seu Nelson comentou antes, que talvez não conseguiu sintonizar, né? Mas está muito, muito bom. Seu Nelson fala também, sempre a gente escuta que tem melhoras para fazer, estão começando, né? Mas para começo de trabalho, muito bom e muita audiência. Eu acho que o pessoal, eu principalmente, não tinha o costume, a gente deixou muito o costume do rádio, né? De ouvir rádio, a gente, quando quer uma música, tem um CD, quer outras coisas, ou televisão, né? Mas a gente voltou a escutar o rádio. E isso é na maioria dos pejuçarenses, por ter a nossa rádio. E que a gente escuta e tem comunicados à população, e que isso vai beneficiar muito a população do Pejuçara. Seria isso, e lhe devolvo.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente João Carlos, ao vice, senhor Irineu, demais vereadores, ao secretário, senhor Irineu Pereira, ao procurador do município, Dr. Fábio e demais pessoas que nos assistem. Também, da mesma forma, quero parabenizar o seu Nelson pelo excelente trabalho. Realmente é bem o que o vereador João Luiz disse. As pessoas estão ouvindo mais rádio em função de ela transmitir aquilo que é de nosso interesse aqui no município. A gente está à disposição e parabenizar toda a equipe, né, que extensivo a todos os que estão lá. Que a gente percebe que as pessoas, inclusive eu fiz uma visitinha semana passada pela parte da tarde, quero ir uma manhã lá, mas conversei com o Júnior, né, que é nosso aluno e foi nosso aluno, e é um orgulho tê-lo lá fazendo um trabalho tão bom como ele está fazendo, assim como os outros. Com relação aos projetos, o 1717, com certeza, a gente é a favor e sabia que o Poder Executivo não ia deixar de fazer a sua parte. O 1718 é que eu quero apenas fazer um esclarecimento. Inclusive, nós temos aqui o Dr. Fábio, que depois pode até, se alguém quiser alguma explicação maior, nós sabemos que por esta lei federal, né, número 7.713 de 88, as pessoas portadoras de neoplasia maligna, elas podem conseguir com que seja suspenso o desconto do imposto de renda em folha. E o servidor fez o pedido na época, né, no ano de 2006, ele tinha já na época o laudo do médico, mas não foi feito o cancelamento do desconto. E ele entrou na justiça e ganhou. Então, esse projeto aqui é para que seja devolvido para o servidor que teve essa neoplasia, né, os valores desde aquela época. Também gostaria de dizer que, referente à indicação do local esse para os trilheiros, a gente é a favor. E, inclusive, o prefeito já fez mais de uma reunião para que seja providenciado esse local adequado para que eles possam fazer, né, a sua trilha e com mais segurança, porque realmente está ficando cada vez mais perigoso sem um local próprio. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência desta casa ao vice-presidente para que eu possa me manifestar da tribuna.
Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador João Martins.
Inicialmente, cumprimento o vereador Irineu, que ora assume a presidência, secretária vereadora Rejane, os demais colegas vereadores de todas as bancadas, as pessoas que nos assistem. Temos aí conosco ainda o diretor da rádio, o qual havíamos saudado inicialmente no início da sessão, o senhor Nelson Fernandes, professora Lúcia, o servidor Ângelo, secretário de Agricultura, Irineu Pereira da Costa, professora Dejanir, professora Rosane, ao Antoninho Linassi e ao Dr. Fábio, nosso procurador do município, e a Annelise, que nos assessora. Uma saudação, então, especial a vocês, que tem vindo até esta casa, levando daqui para fora as suas opiniões, o trabalho da Câmara, que é muito importante para nós. Então, como formadores de opiniões, tenho certeza de que é isso que a gente precisa. Gostaria de falar um pouquinho a respeito das matérias que entraram na pauta, no expediente do dia, referente ao projeto 1717, onde trata de incentivo à habitação, ao programa de habitação rural do governo federal. E temos aqui, somos favorável a esse projeto, uma vez de que o poder público tem feito sua parte na área habitacional desde sua posse, desde que assumiu, e vem fazendo, dando continuidade a programas habitacionais do município. Não seria este que ficaria fora. Então, somente adequando, que esse projeto veio, mas somos favoráveis. Bem como aos demais, até por se tratar de uma ordem judicial, o 1718, temos o conhecimento do que ocorreu, e é o momento então de aprovarmos esse projeto. Os demais projetos que também tramitam, e gostaria de pedir, aproveitar o momento, aos colegas vereadores que fazem parte das comissões, que se reunissem no intervalo, para que possamos colocar em votação. Temos vários projetos que estão tramitando. Então, a compreensão de todos. Referente à indicação dos vereadores Edésio, Gustavo, Itamar e João Luiz, somos favorável. Já conversamos com alguns trilheiros também. E a vereadora Rejane já colocava de que por duas oportunidades o prefeito se reuniu já com o presidente e com alguns membros desse grupo, que estão tratando sobre isso, um local adequado, e tem encontrado um pouco de dificuldade porque tem a questão ambiental nesse meio. Então não é tão fácil assim conseguir, né, principalmente quando se trata do poder público. Uma coisa é um grupo andar por aí nas estradas, nos campos, nos matos, fazendo trilha, outra coisa é o município estar destinando alguma área. Então, quando se trata disso, parece-me que as coisas travam um pouquinho mais, até porque a questão ambiental ela é bastante forte nesse sentido. Mas que possa-se chegar a um consenso e achar uma maneira viável e legal de se fazer isso. Referente à PAI, onde eu defendia aqui na tribuna sobre o repasse de R$72 mil que o município passa à PAI na forma de subvenção, eu continuo dizendo de que não aumentou, não onerou ainda mais com o transporte. Se antes o transporte era gratuito, mas a subvenção era menor, e foi um acordo, até participei deste acordo junto, até por ser da diretoria da PAI, foi um acordo em aumentar a subvenção e a PAI pagar o transporte. Então, só para a nível de informação, vereador João Luiz, isso foi aumentado a subvenção para R$72 mil, justamente em função do transporte. Então, talvez por isso que não está sendo feito com o transporte do município. E não está sendo feito somente na cidade, porque os do interior é o município que busca, faz o transporte. Também gostaria de convidar a todos os presentes, principalmente aos vereadores, aos colegas, primeiramente sobre a audiência pública, sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre, que será na próxima quarta-feira, às 16 horas. Cada um recebeu um convite em mãos. E também da programação do dia 30 de maio, recebemos aqui do prefeito municipal, a programação do dia 30, que às 9 horas será a entrega do ambulatório odontológico na Escola Estadual Ângelo Furian, às 10 horas, implantação do centro educacional denominado Professora Yara Bergoli. É um local lá no prédio do antigo seminário diocesano. Às 14h30, abertura do espaço da Liga Feminina de Combate ao Câncer, essa entidade que tem prestado um serviço aí a quem necessita nesta área do câncer aqui. Então, esses atos administrativos, a administração municipal convida então e conta com a presença, principalmente dos nobres vereadores. No momento, são essas minhas colocações, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores neste expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Pessoal, antes de nós retornar à sessão, eu gostaria de convidar o diretor da rádio, o senhor Nelsinho, para que fizesse então, ele tem um convite aí aos vereadores, e já tive a oportunidade e o privilégio de conceder minha primeira entrevista na Rádio Comunitária de Pejuçara no dia 19, e ele está oportunizando aos vereadores também. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse convite. Obrigado então ao diretor e essa oportunidade que a rádio dá, está abrindo a Câmara de Vereadores aos colegas vereadores. E iremos organizar, tem uma secretaria da Câmara, daí na segunda-feira a gente já comunica quem vai estar na terça-feira. Pode ser? Reaberta a sessão, convido a secretária Rejane para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiram o parecer número 46 de 2014 referente ao projeto de lei número 1710 de forma favorável, opinando pela aprovação do projeto. Projeto de lei número 1710 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e a abrir crédito adicional especial no valor de até R$30 mil e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1710 de 2014. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto de lei 1710 de 2014, aprovado por unanimidade.
O parecer número 48 de 2014 menciona que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento São favoráveis, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1711 de 2014. Neste projeto também nós temos o parecer da comissão mista, porém o número do parecer da comissão mista é 3 de 2014, que também emite parecer favorável, opinando pela aprovação. Projeto de lei número 1711 de 2014 autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso gratuito de bem público municipal.
Está em discussão o projeto de lei 1711 de 2014. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Este projeto de lei é o que autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso gratuito de bem público municipal. A Associação Comunitária de Pejuçara. Associação Comunitária de Pejuçara, que é uma sala localizada no berçário industrial. Está em discussão. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Projeto de lei aprovado por unanimidade, 1711 de 2014.
No parecer 45 de 2014, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer de forma favorável, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1712 de 2014, que dispõe sobre o parcelamento de dívida ativa.
Está em discussão o projeto de lei 1712 de 2014. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Projeto de lei 1712 de 2014, aprovado por unanimidade.
No parecer número 47 de 2014, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer de forma favorável, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1713 de 2014 do Executivo. Esse projeto também tem parecer da Comissão Mista, número 2 de 2014, da mesma forma favorável, opinando pela aprovação. Projeto de lei número 1713 de 2014, que institui o hino municipal de Pejuçara.
Está em discussão o projeto de lei 1713. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifestem. Projeto de lei 1713 de 2014, aprovado por unanimidade.
No parecer número 49 de 2014, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emite o parecer de forma favorável, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1715 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a ampliar a carga horária de contrato emergencialmente para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público de que trata a lei municipal número 1755 de 2014.
Em discussão, projeto de lei 1715 de 2014. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Projeto de lei 1715 de 2014, aprovado por unanimidade.
No parecer número 50 de 2014, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitem o parecer favorável, opinando pela aprovação do projeto de lei número 1716 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei 1716 de 2014. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Projeto de lei 1716. Está em discussão? Coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Projeto de lei 1716 de 2014, aprovado por unanimidade.
São essas as matérias do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a vereadora secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereadora Itamara. Vereadora Karina. Vereador Daniel. Vereador Gustavo. Vereador Edésio. Vereador Irineu.
Concedo a palavra ao vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente novamente. Em nome dele é a mesa, colegas vereadores, o povo que nos assiste ainda. A respeito só da que eu tinha me pronunciado antes, da ecoterapia na PAI, os valores do ano passado para cá não foram alterados, né? E não é esta questão de valores, ter aumentado o valor para retirar o transporte. A questão é que, com esse valor, não tem como adaptar a ecoterapia na PAI. Não consegue. Tem que ser por intermédio do poder público dar esse incentivo. Que ele, com esse repasse, não cobre, independente de se foi aumentado ou deixou ou não aumentado os valores, mas do ano passado a subvenção para esse ano não aumentou, é os mesmos 72 mil. Tá. Seria isso e lhe devolvo.
Concedo a palavra à vereadora Rejane.
Meus cumprimentos novamente à mesa, aos demais vereadores e às pessoas que ainda nos assistem. Realmente é uma explicação pessoal mesmo. Eu só queria manifestar dois sentimentos que me veio quando eu vi este convite aqui do senhor prefeito com relação à inauguração do ambulatório odontológico, do Centro Educacional e da abertura do espaço da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Na verdade, esses meus sentimentos, um é de muita alegria por ter a administração a qual eu aprovo e incentivo inaugurar dentro da escola em que eu iniciei minhas atividades e me aposentei, um gabinete odontológico. Veja bem que nós estamos numa escola estadual, uma escola pública, com um gabinete odontológico que foi montado pela administração municipal. E de tristeza, porque eu fui diretora desta mesma escola e até para cortar grama eu tive que pagar para fazer este serviço com dinheiro da escola, porque nunca tive este incentivo. Então são sentimentos que, na verdade, quem me conhece sabe que eu ponho para fora e eu não poderia deixar de manifestar esta felicidade em função desse gabinete estar sendo inaugurado lá. E quando eu fui diretora, eu tinha na administração um professor. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Concedo. Obrigado aos vereadores que se inscreveram nesse expediente. Gostaria somente de usar o espaço para dizer de que realmente, vereador João Luiz, desde, talvez não me fiz entender, desde 2013, então, 2013, que essa administração aumentou o repasse para a PAI, de 2012 para 2013, e aonde houve esse acordo de que a PAI faria o transporte. Então, talvez eu não fiz bem entender, então, não é de um ano, do ano passado para este ano. Realmente, gente, nós aprovamos aqui na Câmara, tenho consciência disso, de que continuou os mesmos R$ 72 mil. E no acordo que foi feito, a PAI estava pagando INSS atrasado que tinha e terminou no final do ano passado. Então, com esses valores, era o projeto de que fosse ampliado algum outro tipo de serviço. Sou totalmente favorável a esse trabalho, porque conheço e também como como membro da diretoria da PAI, a gente tem esse conhecimento de que há essa necessidade dessa ecoterapia, e no momento certo a PAI ela vai adequar e colocar mais este bem aos seus usuários. Mas que o município sempre esteve apoiando em tudo, como eu dizia na sessão passada, inclusive pagando aluguel da PAI, além dos R$ 72 mil reais que repassa anualmente, e que vai sim apoiar, porque são pessoas, são crianças que, com necessidades especiais, que devem ter um olhar diferenciado e tem tido esse olhar diferenciado pela administração e principalmente pela comunidade. Então, estamos aí para somar. E não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença maciça do público hoje e convidá-los a continuar conosco, que a partir das 19h30 teremos a sessão solene em homenagem aos 48 anos do município e o lançamento do projeto prefeito, vice-prefeito e vereadores mirins. Agradeço a todos os vereadores presentes, convido para a próxima sessão ordinária no dia 2 de 6, às 19h30, aqui neste mesmo auditório. Agradeço então a presença de todos e conto com a presença de todos os vereadores para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado a todos.